estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Reconciliando-se com os Adversários. Você ia fazer uma colocação sobre essa questão da adversidade, do relacionamento difícil entre os casais, né? Que é interessante, começa tudo maravilhoso, né, Marinho? Depois as coisas às vezes mudam, né? Porque às vezes, com raras exceções, não mudam, né? Por que que muda, hein, Marinho?
É porque no início nós temos a capacidade, nós temos a condição de, quando queremos conquistar algo, né, nos prepararmos para aquela conquista. Nós temos a capacidade de escondermos os nossos defeitos, nós temos a capacidade de vivermos um sonho momentaneamente e, em função daquele sonho, nos adaptarmos àquela realidade para que aquele sonho se realize. Mas o fato é que a essência espiritual, o fato é que a nossa intimidade, aquilo que nós somos na realidade, não se esconde, né? Por isso que a gente diz que quando nós passamos para o mundo espiritual, quando nós desencarnamos, é muito fácil da gente ver quem a gente é, porque aquilo está estampado na nossa alma, está estampado no nosso espírito de alguma maneira, né? Então, é uma característica nossa, quer dizer, vamos conquistar um emprego, vamos fazer um emprego, nós procuramos causar a melhor impressão. Vamos conquistar uma namorada, procuramos dar a melhor impressão, né? Pretendemos conquistar um benefício, pretendemos conquistar, a gente se adapta àquilo. Mas a essência verdadeira, o que nós somos na realidade, o tempo mostra, né? E quando formos para o mundo espiritual, não precisamos nem nos preocupar, porque aquilo vai estar estampado na nossa alma, né? Basta por cores, por diversas maneiras. Agora, o comentário que eu queria fazer com relação à resposta, vamos assim dizer, em tom de humor, né? Que o nosso Eduardo colocou com respeito ao nosso cônjuge, né? A gente quer dizer para o nosso ouvinte que ele não se assuste, porque não é bem assim, não, né? Não é bem assim, não. Certamente a gente brinca com a história do cônjuge, a gente brinca muito com a história da sogra, né? Esse tipo de coisa. Mas, na realidade, esta união é uma união de amor, né? Não é uma união de inimizades, né? Nós podemos, muitas vezes, e temos, na realidade, daí o tom de humor, que nós temos diferenças, sim. Nós temos necessidades de reconciliação, sim, né? Mas o mais importante é que aquela união aconteceu por amor, né? O mais importante é que aquela união, ela está ampliando uma capacidade de amar, está nos ensinando a capacidade de amar, né?
O início foi o início, amor,
né? E será, porque mesmo quando nós temos uma adversidade com relação a um membro familiar, se nós percebemos que alguém comete uma injustiça com alguém familiar, nós somos o primeiro a pular e somos o primeiro a ficar do lado dele e a defendê-lo, né? Então, precisamos contextualizar bem, muitas vezes, essa questão que a gente coloca, né? Agora, correndo o risco aqui de que você possa tirar o fio do meu microfone aqui, fazer um comentário, sabe? Qual que é a diferença entre os povos primitivos, né, e o mundo dos espíritos, ou a era dos espíritos, né? Qual que é a diferença entre um mundo primitivo e um mundo regenerado, né? Qual que é a diferença que existe entre... Se nós vamos pensar bem, nos mundos primitivos predominam as tribos, predominam as etnias, né? Muitas vezes a intolerância religiosa, porque se briga por conceitos religiosos, né? Ou seja, no mundo primitivo nós nos separamos, nós excluímos aqueles que não estão junto conosco, tá certo? Agora, no mundo futuro, na era do espírito, né, nós estamos aprendendo a ter o amor universal. Nós estamos aprendendo a fazer o inverso do que fazemos no mundo primitivo. Se no mundo primitivo nós nos organizamos por tribos, e uma tribo não tolera a outra, né? Uma etnia não tolera a outra, na era do espírito, no mundo regenerado, nós vamos ter que aprender, que nós não sabemos ainda, a amarmos universalmente. Não vamos mais excluir, vamos passar a incluir, né, todo mundo. nós temos que aprender a amar os inimigos, que é um ensinamento de Jesus. Quando Jesus dizia, amai vossos inimigos, ele já está lá atrás preparando a gente para um mundo, né, novo de inclusão, né? Vamos aprender a conviver com o diferente. Mesmo que ele não pense igual a gente, nós vamos ter que aprender a viver, a conviver com ele.
É um novo momento para a vida espiritual.
E é esse momento que está em preparação atualmente na face do nosso planeta, né? A doutrina espírita, por sinal, como terceira revelação, que é a grande maneira de preparar a humanidade, né, para esta era do espírito, para a era do mundo novo, né, tem esta missão, né, de nos ensinar, pelo menos nos fazer pensar, né, nessa questão de como é que nós temos que nos preparar para vivermos um amor universal em que a gente não exclui ninguém. Veja o Cristo, né, ele chegou de imediato, ele incluiu todo mundo, foi buscar as pessoas simples, foi buscar as pessoas de má vida, foi buscar, e ele todo momento deu exemplo de inclusão e amor universal dele como uma maneira de ensinar a gente o que, que ele espera da gente no futuro.
Sérgio, quer fazer um comentário?
Eu vou falar agora, não falei nada até agora.
Pode falar, Sérgio. Nós vamos permitir que você fale um pouco, Sérgio.
Na verdade, aquilo que o Marinho falou a respeito da união de amor, é importante a gente pensar um pouquinho que toda união que ocorre na nossa vida é uma união de amor. Mesmo quando aparece aquele sujeito complicado na nossa vida. Principalmente quando aparece aquele sujeito complicado na nossa vida. Sabe aquele... Todos nós temos aquele cara que incomoda, aquele cara que chateia, aquele cara que deixa a gente triste muitas vezes. Mas ele está aparecendo na nossa vida para que a gente possa aprender a amar aquele sujeito. E isso acontece com o nosso cônjuge, isso acontece com o nosso irmão. É tudo um aprendizado de amor. Determinadas uniões, certas uniões acontecem em virtude da sintonia, porque as pessoas têm algum trabalho a executar em conjunto. Mas uma boa parte, principalmente num planeta de provas de regeneração como nós estamos vivendo, uma boa parte das uniões acontecem exatamente para que a gente possa aprender a amar. Não é porque a gente ama aquela criatura, mas sim porque a gente precisa aprender a amar aquela criatura. É a grande oportunidade que Deus nos dá para a reconciliação.
É desenvolver um novo sentimento, não é?
Exatamente.
Eduardo Marques, o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro do Centro Espírita João Ramalho de São Bernardo. Eduardo, está chegando aqui uma pergunta muito interessante do Wagner de Rude Ramos. Obrigado, Wagner, pela sua ligação. Ele diz assim, qual a explicação dentro da doutrina espírita para o revanchismo que existe entre irmãos dentro da própria família?
Bom, isso aí eu tive a oportunidade de testemunhar pessoalmente. Eu conheci dois rapazes, filhos de uma senhora que se tornou viúva. E esses dois rapazes foram tratados com o maior carinho, com o maior amor. Eles eram pessoas maravilhosas. Não existia quem não gostasse deles, porque eram pessoas dedicadas, bonzinhos, educados, gentis, com os outros. Um e o outro não podiam ficar juntos, eles simplesmente se odiavam. Quando a mãe estava longe, eles se pegavam e se atracavam. Isso foi ao longo dos anos, chegou até a fase adulta. A explicação que a doutrina espírita dá para isso é o que foi falado agora há pouco, né? Expiações e provas. É uma provação. Quando nós não nos reconciliamos através da boa vontade, através do amor, a vida, o destino, entre aspas, a espiritualidade vai colocar as pessoas que não querem se reconciliar espontaneamente numa condição onde eles vão ter a chance de se reconciliar, de se entender no convívio do dia a dia. Um vai perceber as virtudes e as qualidades do outro, né? Mas algumas pessoas não querem. Então surge o caso dos irmãos. Eles são colocados dentro da mesma família. Como nós falamos aí, quando eu disse dos casais que têm esse problema, essa briga, essa desarmonia, porque nós temos visto, nós temos atendido na casa espírita casais que realmente...
É muito comum.
Eles casaram e não sabem por que casaram. Casaram, como eu disse, por afinidade, foram levados, né? Então é o caso dos irmãos. Vem como marido e mulher, vem como irmãos, vem como
parente,
pai e filho. Filho, e pode vir até numa situação muito pior, pode vir como chipófagos.
Exatamente.
Aí é que tá.
Mas, Eduardo, deixa eu perguntar para você aqui: o que acontece? Tem consequência para as pessoas, espiritualmente falando? Traz alguma consequência manter essa desavença, essa adversidade toda? Tem consequência?
Traz consequências graves.
Tem que resgatar depois.
Tem que resgatar. Né? É aquilo que Jesus disse, não é? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para que não aconteça dele te entregar ao juiz. Que juiz? O juiz. Deus, né? E você vai ser colocado junto com ele, não vai sair da prisão onde for colocado até que se resgate o último centavo da coisa, né? Então, o vínculo que se cria não tem como desmanchar. A única forma de desmanchar esse vínculo de inimizade é através do perdão. Enquanto não chegar à fase do perdão, da reconciliação, não tem
jeito.
Vai ter consequências.
Hélio Della Nossa.
Esse cara, aquela briguinha de irmãos, que é treino só, viu?
É, mas peraí, nós estamos falando de irmãos, agora explica aqui para nós.
Você quer briguinha de irmãos, sim? Você quer só treino para poder
crescer, evoluir.
Mas a vida lá fora.
Explica aqui para o nosso ouvinte, quando nós sentimos não gostar de uma pessoa que nós nem conhecemos, como é que nós devemos tentar nos aproximar dela? É a pergunta lá do Divino Januário, lá do bairro São Mateus. Obrigado, Divino, pela sua ligação.
Como é a pergunta dele?
Quando você sente que não gosta de alguém que você nem conhece. Você sabe que existe a pessoa, olha, tem uma pessoa, tal, mas não gosto dela, mas nunca viu, não tem contato com ela. Como é que nós devemos tentar nos aproximar dela?
Conhecendo-a, né? Acho que procurar conhecê-la. Para conhecê-la e ver em todos os pontos. Vamos supor que você não gosta dela porque por uma divergência... Vamos usar uma coisa bem fútil, por causa de um time de futebol. Ah, ele é corintiano, eu não sou corintiano, então eu não gosto dele. Bom, por que mais que ele gosta, né? De repente você vai descobrir que nas outras mais 10 coisas que vocês gostam são iguais, né? Diverge só no futebol, e o resto é tudo você gosta, a gente gosta da pessoa.
Marinho, a Maria José, lá do Parque São Diego de São Bernardo. Obrigado, Maria José, pela sua ligação. Ela fala assim: e num relacionamento difícil entre pais e filhos, é importante nós estarmos fazendo preces para que as coisas mudem para melhor? Aliás, eu até pergunto para você, a doutrina espírita tem alguma recomendação para exercitar o perdão?
A capacidade de perdoar está diretamente relacionado com o amor que você tem, não é? E o exercício de amor, ele vem evidentemente de estarmos habituados a fazer o bem. Chico Xavier sempre recomendava, né, que o tarefeiro espírita, o médium espírita, por exemplo, ele precisaria sempre estar atuando numa atividade de beneficência, ele teria sempre que estar perto daqueles que necessitam, dos aflitos, seja visitando um doente no hospital, seja atendendo aquele desvalido que está na rua, qualquer que fosse a atividade, como exercício de amor. Porque é diante da necessidade que nós vamos exercitando a capacidade de amar. Agora, sem dúvida nenhuma, a prece nos ajuda porque ela nos coloca em sintonia com Deus. A prece nos ajuda porque ela nos coloca em sintonia com os amigos espirituais do bem, não é? E nesse momento, nós somos compelidos a fazer uma introspecção e analisarmos se não somos nós mesmos a causa do problema, né? Quando nós começamos a perguntar o que que eu posso fazer para melhorar uma relação com alguém, o que que eu posso fazer para amar mais o semelhante, ao invés de dizer o que que o outro tem que fazer para que a coisa dê certo. Muitas vezes a gente fala assim: se ele mudar, eu consigo amá-lo, né? Mas a gente não percebe que talvez a melhor maneira de mudá-lo é nós fazermos a mudança primeiro, que como decorrência ele muda também. E a prece é um veículo importantíssimo, porque ela nos leva a essa reflexão, né? E além da assistência espiritual, porque quando os espíritos percebem que realmente estamos com vontade, queremos fazer isso, eles nos atendem com ajuda também.
Eduardo, a Maria de Lourdes, do Parque Santa Madalena, obrigado, Maria de Lourdes, pela sua ligação, dizendo o seguinte: existe uma frase que diz mais ou menos assim: se você não consegue combater o inimigo, junte-se a ele. É certo agir assim?
Perfeitamente. Aliás, essa pergunta vem complementar respostas que foram levantadas, foram fornecidas agora. A questão é a seguinte: não é que você vai se juntar ao inimigo para ser sócio dele, você vai se render ao inimigo, não é isso. É a política da boa vizinhança. Quando você se aproxima do seu inimigo, entre aspas, porque ninguém é inimigo de ninguém, na verdade nós somos irmãos mesmo. Mas alguém que tem divergências conosco, não é? O que é que nós fazemos? Quando nós nos aproximamos do inimigo, quando nós nos juntamos a ele, como diz, juntando-se, entre aspas, nós começamos a entender o inimigo. Como é a melhor forma de você lidar com a pessoa que você não gosta? É entendendo, conhecendo. Então nós vamos conhecer a pessoa. E se nós tivermos boa vontade suficiente para perceber o que a pessoa tem de bom, nós vamos começar a admirá-lo e respeitá-lo.
Perfeito. Eduardo, tem alguma coisa que nós podemos fazer para mudar os sentimentos, as atitudes? Tem alguma coisa que nós podemos fazer?
Por nós podemos, mas pelos outros é difícil, porque é uma coisa íntima, né? Nós podemos orar, vibrar. Por nós é fazer a reforma interior. A prece, perfeitamente. Né? É a prece que vai ajudar.
Por que é tão difícil perdoar da forma como Jesus nos ensinou? Assim, o Marinho falou isso, o Hélio falou isso agora há pouco. Por que é tão difícil perdoar? Né?
Por uma questão de cultura. Nós somos ensinados que existe o crime e o castigo. Existe o acerto e a recompensa. Então, nós somos ensinados ao longo dos séculos, para os nossos antepassados, que isso aí é uma tradição que vai passando de geração para geração, que é um olho por um olho, um dente por um dente. Então nós ficamos injuriados, indignados, porque fomos pisados por alguém, fomos torturados, fomos judiados, nos fizeram derramar muitas lágrimas. E nós somos levados a acreditar que quando você perdoa alguém, você simplesmente está isentando ele da reparação. Mas o que ocorre é o contrário. Quando você perdoa alguém, é você que está se libertando do peso, da mágoa e do sofrimento, porque o vínculo que é criado é de ambas as partes. Mas se eu cortar o vínculo da minha parte para a parte da pessoa, eu simplesmente fico livre dessa situação.
Os ouvintes ligando para cá e dando as suas posições aqui. A Linda da Vila Paula ligando. Obrigado, Linda, pela sua ligação. A Linda está parabenizando você, Eduardo, pela sua atuação aqui.
Muito obrigado.
E está dizendo que o que você está dizendo, o que você está falando, ela assina embaixo, que ela está se identificando muito com o que você está dizendo aí. Parabéns para o Eduardo. E
muito um obrigado.
Abração para a Linda, grande tarefeira da Seara Espírita. O Salomão da Vila Assis ligando para a gente. Obrigado, Salomão, pela sua ligação. Dizendo também que ele, no Evangelho no Lar, ele sempre faz questão que se fale sobre a reconciliação com os adversários em função das ocorrências da vida com ele. As coisas que acontecem na vida, no dia a dia, né? Também ligando pra gente a Geni da Vila Assunção. Obrigado, Geni, pela sua ligação. Continue sempre na nossa audiência aí. Muito bem. Ô Eduardo, vamos fazer um jogo rápido aqui?
Vamos.
Na segunda meia hora do programa aí. Nossos pensamentos podem nos ajudar na aproximação com os nossos adversários?
Nossos pensamentos podem e ajudam.
Estar bem com os outros nos ajuda na evolução?
É fundamental para que a gente possa evoluir. Se não está bem com alguém, não está bem consigo mesmo. Então não consegue evoluir.
Quem perdoa, quem pratica esse ato de perdoar, tem mais facilidade em ser perdoado?
Ah, essa questão é genial. Essa questão foi colocada por Jesus na única oração que ele nos ensinou a fazer, que é o Pai Nosso. Perdoe as nossas dívidas como perdoamos aqueles que nos devem. Ou, como está sendo dito atualmente, perdoe nossas ofensas assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. É uma condição sine qua non.
O antídoto para o ódio?
Amor.
Total, né?
Total.
Tá aí, o segundo jogo rápido. Hélio Della Noce, quando não se é perdoado, nós devemos orar pelas pessoas que não nos perdoam?
Muito. Principalmente se aí.
Tem não, que orar, né, Hélio?
Tem que orar.
Eduardo, deixa eu voltar aqui com você nessa questão da reconciliação. Nós estamos falando, o tema de hoje é esse, reconciliar-se com os adversários. Essas adversidades, essas coisas, não podem ter origem em vidas passadas, não, Eduardo?
Ah, tem.
Nós estamos dizendo aqui que quando a gente não ajeita as coisas hoje, nós podemos ter consequência no futuro.
Perfeito.
Então, o que nós estamos passando hoje pode ter sido uma consequência do passado, não pode?
Na grande maioria, na esmagadora maioria das vezes, é exatamente isso que ocorre. Quando nós temos divergência com alguém, nós levamos essa divergência ao longo dos séculos. A nossa reparação só virá no dia em que nós perdoarmos e nos reconciliarmos. E isso vai levar um dia, 10 dias, 100 anos, 1 milhão de anos... Tantas oportunidades quantas forem necessárias, Deus vai nos dar, vai colocar essa pessoa no nosso caminho.
Muito bom. Eduardo, quero agradecer muito a sua participação aqui no Semana Boa Nova de hoje. Nós estamos já caminhando para os instantes finais. Quer fazer as suas considerações finais, principalmente sobre esse tema aí que suscita tanta conversa, né?
É, esse tema é um tema bastante importante. A importância dele está que é a chave do sucesso na vida, é a chave da felicidade. Ninguém consegue ser feliz se souber que alguém tem ódio de si mesmo.
Perfeito. Eduardo Marques, o nosso convidado de hoje, muito obrigado pela sua participação aqui no Semeando a Boa Nova. Nós vamos encerrando o programa, convidando você a ficar conosco no www.semeador.org, porque lá você tem todos os programas gravadinhos, guardadinhos lá para você ouvir quando você quiser. Aliás, Sérgio, está lá programa, tem programa lá desde uns 4, 5 anos.
São 4, 5 anos.
Ah, que beleza. E nós, na semana que vem, nós vamos estar com o tema Educando as Crianças.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente. para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.